Olá, eu sou Mafê Esperafico e começa agora mais uma edição do programa Crítica de Ponta. O curta-metragem Interlúdio, produzido em Ponta Grossa, usa o universo artístico como ponto de partida para discutir pressões que ultrapassam a ficção. Essa é a crítica de Marina Ranzani.
O curta-metragem Interlúdio, de Paloma Costa, acompanha o retorno de Gabriela, uma jovem cantora que enfrenta a pressão da mídia, críticas públicas e conflitos internos. A narrativa vai além desse universo artístico e se constrói a partir da exposição. Em um dos principais diálogos, a personagem é pressionada a falar sobre a sua vida pessoal. O curta levanta a questão: até que ponto os indivíduos se veem obrigados a ultrapassar os seus próprios limites diante de pressões externas? E esse cenário, ele se amplia no cotidiano. No ambiente digital, o julgamento se intensifica e o Paraná lidera os casos de cyberbullying no Brasil. Em 2024, foram 103 ocorrências, quase um quarto do total nacional. Essa cultura de exposição não se limita à internet e também se reflete no trabalho, marcado por metas e pressões constantes por desempenho. Os impactos são diretos. Dados da Justiça do Trabalho indicam um crescimento dos casos de assédio, com mais de 140 mil ações no Brasil em 2025. Situações de humilhação contribuem para o adoecimento mental. Mulheres são a maioria entre as vítimas ao se posicionar e têm as suas falas deslegitimadas. O título remete ao intervalo de tensão e reconstrução, semelhantes aos afastamentos para recompor a saúde mental. Fora da ficção, muitos trabalhadores vivem os seus próprios interlúdios, marcados pelos desgastes emocionais, e resta a pergunta: há espaço para cuidado em uma sociedade guiada por cobranças externas?
Você sabia que o Instituto Pega Aí Leitura Grátis foi criado em Ponta Grossa e expandiu para todo o país? Desde 2013, o projeto espalha livros gratuitos pela cidade. Mas será que só o acesso forma leitores? A crítica de Matheus Leônidas mostra os limites dessa iniciativa.
O Instituto Pega Aí Leitura Grátis propõe democratizar o acesso aos livros com estantes gratuitas espalhadas pela cidade. Sem cadastro ou controle, o projeto já disponibilizou mais de 770 mil exemplares e se expandiu para outras cidades. Os números chamam a atenção, especialmente diante de um cenário que 53% dos brasileiros não leem e a média anual é de apenas 2,6 livros por pessoa. O contraste levanta uma questão: facilitar o acesso garante a formação de leitores? O PHI aposta na autonomia do público. A falta de curadoria também influencia. As estantes tendem a concentrar gêneros mais comuns, reduzindo a diversidade literária. Além disso, a distribuição não alcança bairros periféricos, restringindo o acesso onde ele é mais necessário. Diferente das bibliotecas públicas, o projeto não oferece ações contínuas de incentivo à leitura.
A Mission Fest lota o centro de eventos e movimenta Ponta Grossa. Mas o evento não é acessível para todos os públicos. Ingrid Miller analisa as limitações para pessoas com deficiências auditivas que acompanham a festa.
Há mais de 30 anos, a Mission Fest é uma das festas mais famosas da cidade de Ponta Grossa. Todos os anos, diversas pessoas se reúnem no centro de eventos com o intuito de celebrar a cultura e tradições. Mas uma pergunta que algumas pessoas se questionam: essa festa realmente é acessível para todos os públicos? Agora pense, se você fosse uma pessoa que possuísse deficiência auditiva e o intérprete de Libras quase não fosse visto em cima do palco, como você se sentiria? Como você aproveitaria o show? Essa é uma pergunta que realmente exige respostas. Todos os anos, não há registros exatamente onde esses profissionais ficam, se eles aparecem em telões, se ficam em cima do palco ou se aparecem apenas nos shows de abertura. E nos shows dos famosos, onde eles estão? É obrigatório, por lei, que todas as pessoas tenham acesso à cultura e ao lazer. Ter intérprete não significa ser apenas acessível. A acessibilidade está onde a gente não precisa lutar para encontrar ela.
A encenação Sanfoneira Careca, do Grupo de Teatro de Ponta Grossa, estreou no Cine Teatro Ópera. O espetáculo traz reflexões sobre liberdade de expressão e cultura. Veja agora a crítica de teatro de João Pimentel.
A encenação teatral A Sanfoneira Careca marca a estreia do Grupo de Teatro de Ponta Grossa neste ano.
A peça retrata uma comunidade ignorante e que vai contra princípios como liberdade de expressão, pensamento crítico e cultura. Os 15 personagens interagem entre si durante o espetáculo, o que cria uma dinâmica diferenciada e única nas cenas. Tudo acontece em um só lugar, e as vestimentas dos intérpretes parecem retratar as do século passado. Inspirada em elementos do teatro contemporâneo, a peça traz uma crítica irônica e satírica à negligência presente ainda hoje na sociedade. O objetivo é refletir o acesso à cultura e onde ela se faz presente no nosso senso crítico e político. Na narrativa, a misteriosa sanfoneira traz música e canta a cidade, o que permite com que seus cidadãos alegrem-se e festejem. Isso incomoda o grupo de 15, que descreve as festas das piores formas possíveis. A personagem da sanfoneira não aparece em cena e fica aberta a interpretações. Ela pode ser um ambiente, uma pessoa ou um fenômeno social. Escrita e dirigida por Carlos Alexandre de Andrade, também diretor do grupo de teatro, a encenação foi exibida em 3 noites no Auditório B do Cine Teatro Ópera. Os artistas e 4 técnicos recebem uma bolsa de mais de R$1.000. A seleção dos participantes foi realizada ano passado, por meio de editais da Secretaria Municipal de Cultura. Ainda em 2026, o grupo de teatro de Ponta Grossa apresenta 3 montagens.
A mídia regional dessa edição aborda o jornal literário Mural, criado por estudantes do curso de Letras da UEPG, que apostam na liberdade criativa como forma de expressão. Confira a crítica de Larissa Didres.
A produção artística nas universidades enfrenta um ambiente que privilegia as normas, teorias e a produtividade acadêmica, deixando em segundo lugar a criação. O jornal literário Mural, desenvolvido por estudantes de letras da UEPG, é um espaço de resistência desde 2024, que valoriza a liberdade artística e permite aos estudantes publicarem seus poemas, desenhos e colagens sem aquela restrição institucional. Mas essa autonomia traz alguns questionamentos. A falta de critérios claros afasta o peso crítico do jornal, que foi criado com o objetivo de expor a falta de espaços culturais e de criatividade dentro da universidade. Mas ainda assim, a importância do jornal Mural consiste justamente na sua experiência como espaço dentro de um ambiente muitas vezes hostil à criação. Ao abrir oportunidades de experimentação e visibilidade, o jornal não resolve as questões da universidade, mas expõe elas. E ao fazer isso, valoriza o direito à criação artística como parte essencial da vida acadêmica.
Localizado no bairro Nova Rússia, o primeiro shopping de Ponta Grossa aos poucos fecha suas portas. Atualmente, apenas 2 estabelecimentos ocupam o local. É o que Leonardo Alexandre critica na editoria de Giros.
Nos anos 2000, foi inaugurado o Shopping Total, sendo o único shopping da cidade, ganhando rapidamente repercussão pela população de Ponta Grossa, especialmente pelos moradores do Nova Rússia. Entretanto, 3 anos depois, foi inaugurado o conhecido Shopping Paládio, e com o tempo, o Total foi perdendo cada vez mais força e atratividade. Mas ainda assim, por mais de 20 anos, conseguiu se manter ainda forte, principalmente no setor gastronômico. Mas a situação começou a piorar com o fechamento não só do cinema, mas a saída do mercado Mufato. Em apuração levantada em redes sociais, principalmente conversas com os lojistas, foi notado uma falta de apoio do shopping com os comerciantes locais, onde a sua principal fonte de renda era o setor gastronômico, e com o tempo começaram a serem mandados embora. Isso principalmente é notado nos corredores vazios, as cartas de despedida para os clientes, que sempre foram a favor da pessoa que trabalhava lá. É notado, principalmente pelos lojistas, um medo agora para ir para fora do shopping, pois lá era um setor confiável para a sua principal fonte de renda, pois muitas pessoas iam para lá depois do almoço para comer, já que o estacionamento era gratuito. E hoje o shopping demonstra uma falta de apoio a esses trabalhadores que conviveram por lá de mais de 20 anos e lá era a sua principal fonte de renda. E hoje eles não sabem mais o que fazer.
Entre aulas e correria, os carrinhos de comida ao redor da universidade viraram parada quase obrigatória. A crítica de Lorena Santana mostra o que está por trás desse movimento.
Aos arredores da UEPG Central, é possível identificar no período noturno os carrinhos de comida como uma opção prática para os universitários. Aqui na Rua Riachuelo, logo na saída da UEPG, você pode encontrar um carrinho que oferece 2 tipos de lanche, churros e pipoca. As pipocas são de R$10 e R$15, variando entre doce e salgada, e os churros, entre os sabores de doce de leite e chocolate, a R$ 7. Um pouquinho mais para cima, na esquina da rua, você pode encontrar o carrinho de espetinhos, por apenas R$10 cada um. Os preparos das três opções são feitos na hora, e as três possuem qualidades essenciais: limpeza, organização e preço baixo. Tudo isso garantindo a confiança dos consumidores, que em sua maioria são acadêmicos e prezam pelo custo-benefício.
Nas redes sociais, a leitura virou sinônimo de consumismo literário. Em sua crítica, Lucas Barbato mostra que os clubes de leitura resistem ao modismo e investem em leituras compartilhadas.
De acordo com dados fornecidos pela Câmara Brasileira do Livro, 14 milhões de brasileiros enfrentam o processo do frete e aguardam o recebimento dos livros. Essa motivação de ter um material em papel se dá porque é um objeto de status, exposto em redes sociais somente para ter um destaque no perfil pessoal do Instagram. Os consumistas literários não adquirem só pela história, pela capa, pela estética também. A funcionária do Sebo de Ponta Grossa comenta a questão do status. Ela percebe que o público que vai até a livraria tem interesse em livros de tendência, que estão em alta, livros momentâneos, que saiu o filme nos cinemas. Portanto, essa influência absorve a impulsividade das pessoas. Em contrapartida, existem clubes femininos em Ponta Grossa que valorizam a experiência de ter contato com o livro físico, onde são feitos debates, discussões de diferentes opiniões, discussões de teorias, pontos negativos e positivos. Além disso, as mulheres se conectam e formam relações de amizades com taxa de mensalidade simbólica.
E assim encerramos mais uma edição do Crítica de Ponta, produzido por estudantes do terceiro ano de jornalismo da UEPG. O podcast vai ao ar aos sábados, às 8h30, na Rádio Comunitária Princesa FM, 87.9. Confira as atualizações semanais no portal ou nas redes sociais do periódico. Até a próxima!